Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do primeiro trimestre de 2014. Está presente hoje conosco o senhor Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro da Eternit. Informamos que esse evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, em http://eternit. www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas do negócio da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro da Eternit. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos. Obrigado por sua participação em nossa teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2014. Dando início à nossa apresentação, no slide número 3, para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, a Eternit é a maior e mais diversificada indústria de coberturas do país, atuando em quatro segmentos. O primeiro segmento é a produção do fibrocimento. Nós temos cinco fábricas localizadas estrategicamente entre Eternit e Precon, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Neste segmento, nós temos a liderança, com a participação de 31%, e temos 1 milhão de toneladas, que é a capacidade anual. O segundo segmento é a mineração de crisotila. Nós temos a terceira maior mineradora de crisotila do mundo, com um market share mundial de 15%. Nossa capacidade anual é de 300 mil toneladas e operamos na capacidade total durante o primeiro trimestre de 2014. A Tégula é o terceiro segmento, onde atua no setor de telhas de concreto. Nós temos seis fábricas espalhadas pelo país, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Também temos a liderança nesse segmento com uma participação de 30%. Temos uma capacidade de 10 milhões de metros quadrados, essa é a capacidade anual, e operamos no primeiro trimestre com uma ocupação de 60%, em torno de 60% desta capacidade. O último segmento é a comercialização de louças sanitárias. Nós, apenas operando ainda com capacidade de terceiro, nós já temos uma posição de destaque nesse segmento. A nossa fábrica, que é uma joint venture entre Eternit e Colcerâmica do Grupo Corona, ela já está pronta no estado do Ceará. O forno contínuo, que é o forno, que é o maior forno deste site, que é um forno de 140 metros de comprimento, ele já foi ligado e nós estamos já com as primeiras produções experimentais. No slide 4, falando um pouco dos destaques do período na comparação entre os trimestres, primeiro tri de 2014 versus primeiro tri de 2013, nós tivemos um desempenho da Eternit bem superior ao do setor. Esses dados já são deflacionados pelo IGP-M. Então, a Eternit apresentou um crescimento de 10,5%, enquanto os dados da Abramat foram de 0,9%. Isso muito os dados da Abramat, a expectativa de crescimento deles para o ano é de 4,5%. e o desempenho apresentado para o primeiro trimestre foi muito abaixo do previsto. E mesmo assim, a Eternit já apresenta um crescimento no primeiro trimestre bem superior aos dados da Abramat. Os volumes vendidos do Crisotila apresentaram uma evolução na ordem de 24%, isso muito em função do bom desempenho do mercado interno e principalmente o mercado externo, em função do embarque de parte do volume que não tinha sido embarcado no mês de dezembro. O fibrocimento também evoluiu em 6% devido à alta competitividade deste produto no segmento de cobertura e as telhas de concreto cresceram 5,4% decorrente da estratégia da Terra de disponibilizar esses produtos também nas lojas de materiais de construção. Essa é uma outra forma para que a gente possa aumentar a ocupação da Tébora. A receita líquida consolidada atingiu 243,7 milhões, isso representa um crescimento de 15,3%, isso muito em função dos aspectos comentados no volume de vendas, associado a uma política comercial adequada, mais a valorização cambial que impacta positivamente a receita líquida consolidada. Este acréscimo da receita líquida compensou parcialmente o acréscimo dos custos de produção e de mineração que tivemos no primeiro trimestre. E isso fez com que o EBITDA atingisse 42,4 milhões, um crescimento de 9,1%. E, por sua vez, o lucro líquido cresceu 9,4% e atingiu 23 milhões e meio. Os investimentos somaram 29,2 milhões, uma evolução de 64%, e os destaques para esses investimentos é a boa parte desse volume já realizado, voltado para a instalação da unidade de pesquisa e desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção no estado do Amazonas. No slide número 6, as vendas do mineral Crisotila, a nossa estratégia é priorizar o abastecimento no mercado interno e exportar o excedente da produção. Aqui nós apresentamos os dados anuais apenas para a referência, mas vamos nos ater aqui nos comentários do primeiro trimestre. Nós tivemos um crescimento de 24,4% na comparação dos últimos dois trimestres. Isso se deu, como eu disse, pelo bom desempenho do mercado interno, devido à competitividade dos produtos de fibrocimento no segmento de cobertura, e um acréscimo substancial de 44,8% nas exportações. Isso muito em função, de parte do volume, do mês de dezembro, que não tinha sido embarcado e foi embarcado agora, no primeiro trimestre. Então, esses aspectos são os aspectos que justificam o crescimento no volume do mineral Crisotila. No trimestre anterior, tivemos uma retração de 17%, isso muito por conta dos problemas nos portos que ocorreram naquela época, onde ali nós tínhamos filas e filas de caminhões que não conseguiam fazer o escoamento da produção de N segmentos para o exterior. No slide 7, nós temos as vendas de fibrocimento, que inclui soluções construtivas. Na comparação entre os trimestres, tivemos um crescimento de 6,2%, atingindo 213 mil toneladas vendidas. Isso em função da competitividade deste produto no segmento. No slide 8, as telhas de concreto, tivemos um crescimento de 5,4% no trimestre, atingindo 1.275 milhões de metros quadrados vendidos. Isso está atrelado a maiores vendas no canal de revenda, que é a estratégia que a Tegula está adotando a partir deste ano, uma forma de aumentar a ocupação da sua capacidade. No slide número 10, falando agora da receita líquida consolidada, nós tivemos no primeiro trimestre uma receita de 243 milhões, um crescimento de 15,3%. Está associado ao acréscimo dos volumes vendidos do crisotilo, fibrocimento e telhas de concreto, mais a política comercial adequada. Aqui nós temos reflexos dos aumentos de preço na comparação entre períodos que foram realizados, além da apreciação do dólar frente ao real, a qual impactou positivamente as exportações. É importante ressaltar a todos os senhores que, a partir do primeiro trimestre de 2014, em função da joint venture da nossa fábrica de louça, os dados de vendas de louças e assentos sanitários, eles não são consolidados com os dados da Eternit, em função dos acionistas da Eternit e da Cool Cerâmica exercerem o controle em conjunto, isso conforme determina o IFRS e o CPC. Então, desta forma, os 243,7 milhões de receita líquida consolidada não contemplam a receita do segmento de louças sanitárias, em função deste aspecto. Portanto, o resultado dessa joint venture, ele só é reconhecido na demonstração de resultado da Eternit por equivalência patrimonial. No slide 11, a composição dos custos de produção e mineração, eles permaneceram praticamente inalterados quando comparado com os trimestres anteriores, mas nós tivemos um custo de produção de fibrocimento e telhas de concreto, eles apresentaram uma evolução de 4% e 1% respectivamente, devido principalmente aos aumentos de preços de matérias-primas. O custo da mineração nesse primeiro trimestre ele também foi superior, muito em função de dissídio coletivo e aumento dos insumos provocado pelo período chuvoso que é nesse primeiro trimestre aí na região centro-oeste. Além de uma maior movimentação de rochas com relação ao estéreo minério. Então, esses aspectos fez com que nós tivéssemos um custo de mineração maior, fazendo com que nós tivéssemos uma retração 3 pontos percentuais na margem bruta no primeiro trimestre. No slide 12, nós temos o EBITDA atingindo 42,4 milhões no primeiro trimestre de 2014, um crescimento de 9,1% na comparação com o período anterior. Proporcionalmente à receita líquida, o SG&A apresentou uma redução de 2 pontos percentuais, mas não suficientemente para compensar o acréscimo nos custos de produção e mineração, como comentado no slide anterior, fazendo com que nós tivéssemos uma retração de 1 ponto percentual na margem EBITDA em relação ao período anterior. No slide número 13, conforme os aspectos comentados no EBITDA, associado a um resultado líquido, um resultado financeiro líquido positivo de 1,8 milhões decorrente de ganhos cambiais, isso fez com que nós tivéssemos um lucro líquido de 23 milhões e meio, que representa um crescimento de 9,4% em relação ao período anterior. E a sua margem permaneceu estável em 10%. No slide 14, a Eternit, ela não tinha como histórico essa figura de dívida líquida, mas em face aos investimentos com base no plano de expansão e diversificação, a Eternit e as suas controladas encerraram o primeiro trimestre de 2014 com uma dívida líquida de 25,7 milhões. Fazendo a abertura, nós temos como maior contribuição da dívida bruta, que está no curto prazo, são as antecipações dos contratos de exportação da mineração. Então, veja que no fluxo de amortização, boa parte já ocorre em 2014, em função dessas antecipações. Isso muito para financiar o capital de giro em função do prazo médio de recebimento das exportações, além de ser um hedge natural contra uma pressão de câmbio. As dívidas de longo prazo estão atreladas basicamente a FINAMIS e principalmente a FININPS, que está relacionado aos investimentos do site de Manaus. Slide 15, os investimentos no primeiro trimestre foram de 29 milhões, sendo a maior parte destinada a novos negócios, que é o site de Manaus. A previsão para 2014 é de 110 milhões, onde a companhia procurará utilizar preferencialmente os recursos de terceiros. Assim como nós temos boas oportunidades no mercado com custos atraentes, à medida do possível, procuraremos captar dessa forma. No slide 16, nós temos algumas fotos atualizadas do site de louças, localizado no estado do Ceará. É importante ressaltar que a instalação da fábrica ela já está concluída, as equipes já foram treinadas e os equipamentos estão na fase de teste de produção, como mencionado. Como se trata de um greenfield, a inauguração desse site ela ocorrerá após uma determinada cadência e atendimento de metas de evolução e crescimento do Rampap. Então, vejam aqui que nas fotos nós já temos aqui a vista do galpão de produção, abaixo o forno contínuo, já com algumas produções, e o centro de distribuição já são estoques, que nós temos parte desses estoques, já são as primeiras produções experimentais, e outra são estoques oriundos de importação. A partir de mercado de capitais, na página 18, a estrutura da Eternity ela permanece com uma alta concentração de investidores individuais, 60%, mais de 60%. Nós temos como destaques os maiores acionistas, Geração Elipar, com 15%, Luiz Barsi Filho, com 3,5%, Victor Adler, mais a sua corretora, com 8,7%, diretoria com 1,04% e ações em tesouraria de 0,03. Como membros do Conselho de Administração, tivemos recentemente a nossa GO, houve uma alteração na sua composição, com a saída do senhor Sérgio Alexandre Meleiro, que foi presidente do Conselho durante muitos anos, e também da saída do senhor Luiz Barsi Filho, que entraram Leonardo Dick e o Marcelo Gasparino. Leonardo Dick é o CEO da J. Malucelli Fundo de Investimentos e Marcelo Gasparino, ele atua, ele é sócio do escritório de advocacia e atua como membro de conselho de administração de diversas companhias, como os Minas, Eletrobras, Celeste e Tecnisa. E o senhor Luiz Terepin foi eleito como presidente do conselho neste mandato. O free float ele passa a ter uma participação quase que próxima a 100%, isso muito em função do senhor Luiz Barsi Filho não fazer parte do conselho de administração. Então, seguindo o conceito do novo mercado, o free float da Eternity é de 98,7%. No slide 19, eu gostaria de fazer uma ressalva no slide 18. Permaneceram no conselho o senhor Lírio Albino Parisotto, o Marcelo Munhoz Auric, que é o representante do senhor Luiz Barsi, e o Benedito Carlos Dias da Silva, que é o representante do Victor Ávila. No slide 19, a política de remuneração, a Eternity continua sendo uma das empresas com maior índice de retorno aos acionistas entre as companhias de capital aberto, A remuneração do primeiro tri foi de 20 centavos. Isso fez com que tivéssemos um payout de 76% e um yield de 2,3%. No slide 20, no período em análise, a Eternit apresentou uma desvalorização de 6,3% contra uma desvalorização do Ibovespa de 10,5%. Se nós considerarmos o pagamento de dividendos de JCP, as ações da Eternit registraria uma valorização de 2,2%, isso sem contar o reinvestimento deste possível dividendo. No slide 22, falar um pouco agora do Crisotila. Da nossa última teleconferência até a presente data, nós não temos nenhuma evolução em todos os assuntos relacionados ao amianto. Para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, o uso do Crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055, decreto que regulamenta essa lei e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, toda a nossa atividade de Crisotila está baseada nesta lei e decreto. É importante ressaltar que há questionamentos sobre a inconstitucionalidade de algumas leis estaduais aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas essas leis, até o momento, não foram e não constam na pauta de julgamento do STF. Também não temos a previsão ou a sensibilidade de quando isso poderá ser tema de discussão no STF. Enquanto isso, a companhia ela segue atuando normalmente. No slide número 23, aqui estão os contatos da equipe de RI, e nós estamos à disposição para eventuais informações e ou esclarecimentos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, caso haja uma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, caso haja uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Santiago Santos Gottschall, acionista.
Bom dia, Rodrigo.
Bom dia.
Parabéns pelos resultados, mais um trimestre de bons resultados. A questão é, se põe sempre na questão que preocupa, eu acho, os acionistas, é os resultados, eles... são francamente positivos, mas provenientes, evidentemente, de Eternit da Sama. Porque eu pergunto, quando se tem uma visão da página 56 do relatório do primeiro trimestre, que foi divulgado juntamente com os resultados, na parte de notas explicativas, item 9, investimentos, se tem ali o resultado da equivalência patrimonial das outras empresas. Né? A Eternit da Amazônia e a CSC, evidentemente, até por não estar em cooperação completa, elas têm resultado negativo, tiveram aporte de capital. A Tegula, por outro lado, ela já tem um histórico de operações e ela está com resultado negativo também. Né? Então, eu gostaria que você, por favor, comentasse um pouco sobre esses resultados negativos, sobre a expectativa de reversão, né? Basicamente, sobre a expectativa de reversão desses resultados, e sobre eventual necessidade de mais aporte de capital. Também uma segunda pergunta que eu gostaria de colocar seria a questão, se você puder explicar, da questão determinante da Amazônia, que também não fica muito claro, para talvez para todos os acionistas, a questão da logística. Por que instalar em Manaus uma fábrica, né, de polipropileno? Então seriam essas as perguntas.
Santiago, obrigado pelas suas perguntas. A primeira, com relação aos resultados negativos da equivalência patrimonial. Como você bem citou, a CSC, ela está em fase de pré-operação, né? Apesar de nós já termos transferido toda a parte de revenda de louças e assentos sanitários para a CSC, mas como estamos colocando um site partindo de um greenfield, os primeiros anos você acaba tendo as despesas de implantação. Então, é isso que justifica, até o momento, este resultado negativo. Da mesma forma, da Eternite da Amazônia, é um site que nós começamos a fazer a instalação agora, e a previsão de inauguração desse site é em 2015. Então, até lá, esse site vai receber e teremos o resultado de equivalência patrimonial negativo nesse site, nesta controlada. Com relação à Tégula, quando nós adquirimos a Tégula em 2010, nós adquirimos a Tégula, ela tinha uma capacidade de 6 milhões de metros quadrados, e adquirimos ela com uma ociosidade em torno de 40%. Após a Eternit implantar algumas estratégias, essa capacidade ela foi elevada. Nós chegamos a atingir bem próximo do 100% dessa capacidade. E, posteriormente, fizemos ali investimentos de automações, a qual essa capacidade ela foi elevada, de 6 para 10 milhões de metros quadrados. Após esse investimento, houve uma retração nesse setor. Esse é um setor voltado à população de alta renda. E também houve uma leve alteração no formato da utilização de coberturas em casas de alto padrão. Antigamente, padrão, cultura, até então cultura dessa população, ter o telhado à mostra. Então, agora passa a surgir um novo formato de casa, onde o telhado ele não é à mostra, que é o telhado caixote. Então, isso faz com que você não tenha a necessidade da utilização de uma telha de alto padrão, porque o telhado não é à mostra. E aí, as opções mais utilizadas estão sendo fibrocimento e telhas metálicas, mudando um pouco a cultura. Então, a companhia ela irá, como já mencionado no primeiro tri, nós passamos a disponibilizar as telhas de concreto na revenda como uma forma de ocupar a ociosidade existente e reverter esse resultado negativo. Então, a expectativa é que nos próximos meses, após o incremento dessa estratégia nas demais regiões, a gente possa reverter isso, se mantido todas as condições de mercado. E com relação à sua segunda pergunta, a escolha do estado de Manaus para a implantação deste site está atrelado a todas as questões de incentivos fiscais. Então, ali nós teremos um produtor de matérias-primas para o atual portfólio e futuro portfólio. E com todo esse questionamento que há sobre os incentivos fiscais. Manaus, o incentivo que é concedido ali na Zona Franca, ele não é questionável por parte do STF. Então, ali é garantido. Então, o principal fator da escolha de Manaus se deu por isso. E a logística, ela não é tão diferente hoje da logística da nossa matéria-prima. A matéria-prima, ela sai hoje do centro-oeste, divisa do norte do estado de Goiás, com divisa do sul de Tocantins, e abastecemos todas as nossas fábricas e exportamos o mineral a mais de 1.800 quilômetros. Então, Manaus tem a vantagem da cabotagem como opção.
Okay, obrigado, Rodrigo.
De nada.
Com licença, caso haja uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da webcasting de Igor Altero e MX Investimentos. O que esperar dos custos de matéria-prima para o decorrer do ano? As margens devem permanecer em linha com 1T14?
Igor, obrigado pela sua pergunta. Nós tivemos, como mencionado, um aumento de preço de matérias-primas no primeiro trimestre, mas a nossa previsão é que todos os aumentos eles sejam repassados a preço. Então, no primeiro trimestre, não foi possível repassar a preço, mas nos segmentos, nos demais segmentos, nós vamos fazer aumentos de preço para conter essa pressão. Então, nos próximos trimestres, os aumentos de preço serão anunciados para fazer frente a isso. Então, os níveis de margens, eles devem apresentar uma melhoria dependendo das condições de mercado.
Com licença, caso haja perguntas, podem digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz para as considerações finais.
Bom, mais uma vez eu agradeço a participação de todos os senhores. Nós estamos à disposição para eventuais dúvidas e o esclarecimento para aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer nesta teleconferência. Os contatos da equipe de RI estão à disposição no último slide. E gostaria de dizer que até o fechamento do primeiro trimestre de 2014, com todos os cenários da economia brasileira, especialmente do setor onde a Eternit está inserida, nós apresentamos um crescimento acima. E quando a gente analisa o histórico dos últimos 10, 15 anos, é esse o desempenho. A Eternit sempre apresenta crescimentos acima dos dados do setor. Então, dependendo, se mantido todas as condições de mercado, nós devemos ter aí um 2014, os próximos trimestres, com desempenho seguindo esta tendência. Com relação aos investimentos da companhia, em 2014 nós vamos concentrar todos os esforços na consolidação dos investimentos já realizados no site de louças sanitárias em Fortaleza e da unidade de pesquisa na cidade de Manaus. Agradeço a oportunidade, muito obrigado a todos e uma excelente tarde a todos vocês.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde. Obrigada.